Uma pessoa, na sessão de mantras, teve uma visão que era o seu relógio de pulso caindo num abismo. E no dia seguinte, o relógio quebrou. O relógio no plano físico quebrou. O que significa isto? Então, um relógio de pulso aqui está simbolizando o tempo mental, o tempo material, esse tempo concreto que o relógio marca e que a gente fisicamente, externamente vai seguindo. Se o relógio de pulso caiu no abismo e se no dia seguinte, no plano físico, ele quebrou, isto é sinal que você teria que ir procurando o seu tempo interno. Você não pode só viver do relógio. O relógio serve para organizar as coisas aqui, no plano externo. Mas nem sempre o nosso tempo interno é o mesmo do relógio. Então nós temos que aprender a encontrar o nosso tempo interno, a viver o nosso ritmo interno. Não tem nada a ver com o relógio. As coisas externas você cumpre religiosamente com o relógio, seguindo o relógio, mas o seu tempo interno pode ser outro. E quando você está coligado com o seu tempo interno, quando você está buscando o seu tempo interno para a sua vida, para as coisas, para tudo, então o uso do tempo externo vai ser muito mais hábil. Você vai usar o tempo externo muito melhor. Se você estiver bem coligado com o seu tempo interno, respeitando o seu ritmo interno, aqui fora você nunca está atrasado, você nunca está adiantado, nunca estão esperando por você, nunca você está lento, nunca você está rápido demais. Aqui fora você está justo, mas não por causa do relógio, porque o relógio é um mecanismo externo que não faz parte de você. Relógio é só para mostrar a você como se organizar com as outras coisas, com as outras pessoas, com os outros ritmos. Mas o tempo interno é aquilo que te dá a possibilidade de estar bem à vontade, eficiente, de estar bem em paz com este relógio, com este tempo material. E claro que esse tempo interno nós vamos encontrando, vamos nos ajustando a ele, quando não nos esquecemos, não, que o nosso núcleo interno está lá dentro, está neste tempo. Então nós estamos bem identificados com o nosso núcleo interno, independentemente das coisas que devemos estar fazendo aqui, mas é dessa identificação com o núcleo interno que vem esta possibilidade de viver esse ritmo interno interior. E isto é realmente a saúde e a ordem da vida externa. E uma pessoa pergunta o que significa sonhar com baratas. Significa que você tem que purificar a sua mente. As baratas são símbolo de uma mente que não é pura. Tem que ver os pensamentos, não? E não alimentar os pensamentos que correspondem às baratas. E uma pessoa diz que ele sente que tem um grande caminho interior a percorrer, mas que os seus compromissos familiares e as suas preocupações familiares de trabalho, etc., não permite. Como ele pode superar essas condições familiares e kármicas? Uma coisa é o nosso karma material, são as circunstâncias nas quais nós nos encontramos e que nós vamos aprendendo a lidar com elas, vamos aprendendo a resolvê-las e vamos convivendo com elas da maneira que vamos sendo instruídos ou que vamos desenvolvendo para fazer isto. Outra coisa é a nossa vida interior. Outra coisa é o nosso caminho interior. De forma que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai cumprindo as suas tarefas familiares e kármicas e não misture isso com a sua vida interior. Você vai internamente, silenciosamente, você vai fazendo o seu caminho interior. Você vai fazendo seus estudos, suas orações, suas preces, suas reflexões, paralelamente, sem descuidar da sua parte kármica. E a uma certa altura, estas coisas começam a se ajustar. Mas isto precisa que você, no princípio, faça as duas coisas sem que uma prejudique a outra. E depois, a uma certa altura, isto vai se harmonizando e, de alguma forma, isto vai sendo transformado. E uma pessoa diz que, de vez em quando, ela é tomada por ideias ou por pensamentos presunçosos, porque é muito orgulhosa. Como me libertar disto? Então, você, disciplinadamente, pacientemente, cada dia você trabalha o pensamento do dia. Trabalha o pensamento do dia hoje, trabalha o pensamento de amanhã, amanhã, e assim vai fazendo durante os meses. Não pense nessas suas características. Você se dedique a trabalhar o pensamento de cada dia, que estas coisas vão se modificando. E como lidar com as projeções, pergunta uma pessoa. Isto é, como lidar com as situações nas quais os outros nos imaginam? Como não se envolver com essas formas? Então, porque os outros ficam nos imaginando, né? Porque cada um nos quer de um jeito. E nós, claro, não podemos ser do jeito de todos. Então, cada um nos quer de um jeito. E esta pessoa sente o peso destas formas que os outros criam para ela. Como não se envolver? Então, você se mantenha identificada com seu eu interno. Você não se preocupe com formas, nem com a sua forma de ser. Forma é forma. A vida é outra coisa. Esteja conectada com seu eu interno, com seu eu interno. E deixe que criem todas as formas possíveis para você. Tenho 26 anos e sempre convivi com pessoas de mais idade. Existe algum problema nisso? Olha, se eram pessoas mais experientes do que você, não há nenhum problema, porque você estaria aprendendo com elas, não é? Ou então você estaria servindo essas pessoas, porque para servir os outros não se vê idade. Você vai servir aqueles que precisam. Então, se são mais velhos que você, é aqueles que você deve servir. Se são crianças recém-nascidas, é aqueles que te cabe servir. Então, não há nenhum problema. O problema está sempre na gente. Não está nas pessoas, nem na... O problema está na gente, está em nós. Então, você fique no seu eu interno, que ninguém e nada será mais problema. Continua existindo, você continua lidando, mas não será jamais um problema. Problema somos nós. Fora de nós, não há nenhum outro problema. Nós temos que ser muito simples nestas coisas, porque senão precisamos de psicólogos, precisamos de psiquiatras, precisamos de remédios. Temos que ser muito simples, porque o espírito é simples, compreende? A alma é simples. A vida é simples. O que complica tudo é a mente humana. Todo o resto não é complicado. E qual seria a diferença, pergunta uma pessoa, entre consciência mística e consciência espiritual? O que nós chamamos de misticismo, e portanto consciência mística, é a nossa busca consciente da nossa aproximação com a alma, com o nosso eu superior. Então, quando nós estamos buscando o nosso eu interno, quando nós estamos fazendo um trabalho com o mental e com o emocional para estarmos em contato com o nosso eu interno, para nos aproximarmos deste eu interno, isto chama-se trabalho místico. Isto chama-se consciência mística. A pessoa está com esta consciência de se aproximar, de buscar, de se unir. Então ela tem consciência mística. Então isto é o misticismo. A consciência espiritual não é isto. Você, através da consciência mística e através de trabalhar esta unidade, de trabalhar esta união, de trabalhar esta consciência, aí a sua consciência vai se identificando com um nível mais alto, que não é mais esta busca, que não é mais isto. Então, nesse nível acima, nesse nível além, você já está identificado com aquilo que você buscava. Então, quando você está buscando, você tem consciência mística. Quando você encontra e se identifica, aí é a consciência espiritual. Quer dizer, na consciência espiritual não há nenhuma busca como existe na consciência mística. Na consciência espiritual é a consciência desta união que já aconteceu dentro dos limites, não? Que você está trabalhando naquela etapa e naquele momento. E esta mesma pessoa que fez esta pergunta, ela sonhou que ela se encontrava numa sala com um grupo de pessoas que estavam muito unidos e havia um ser nos ensinando, dizendo que teríamos que buscar o conhecimento. Então ele acordou com muito equilíbrio. Então, dentro de nós temos esta possibilidade de sermos ensinados, de sermos instruídos dentro de nós. E quando nós vamos buscar esta instrução dentro, acontece mesmo de nós nos sentirmos, de alguma forma, nos percebemos em um grupo. E aquele grupo são todas as almas que estão fazendo o mesmo trabalho que nós, ou todos os seres que estão fazendo a mesma busca, que estão fazendo o mesmo exercício. Então, quando nós estamos lá dentro, nós nos sentimos em grupo, nos sentimos acompanhados. E este que ensina lá dentro, internamente, é uma espécie de projeção, ou é uma espécie de símbolo do eu interno nosso, do eu interno de cada um. Pessoa diz: ao que devo pedir ajuda e ao que devo pedir orientação? Ao eu interno, à alma, ao eu superior ou ao grupo de almas? Bem, eu interno, alma e eu superior são o mesmo núcleo, não? É a mesma coisa com diferentes nomes. E grupo de almas, como nós temos visto, seriam grupos de eu superiores que podem estar em contato consciente, como podem não estar em contato consciente, porque ainda não despertaram para este sentido de grupo. Agora, ao qual pedir ajuda, o importante é que você se volte para o seu interno ou se volte para o mais alto da tua consciência e peça ajuda. O que vai responder e de onde virá esta ajuda, isto você não precisa ter consciência. Isto pode até atrapalhar o processo. Então você pede ajuda, você se volta para o seu melhor nível e pede ajuda lá. Ou se volta para o seu interior e peça ajuda lá dentro. Não importa se veio da sua própria alma, ou se veio de um grupo, ou se veio de uma hierarquia, ou se veio de algum outro nível teu, que naquele momento se moveu para vir ao encontro dessa solicitação. Agora, isto que nós chamamos de eu interno, ou de eu superior, ou de alma, é aquilo que encarna. Então isso é sempre o mesmo em todas as suas vidas, em todas as suas encarnações. Este é aquele que encarna. É por isso que nós pedimos ajuda a ele. Porque como é ele que encarna, ele conhece todos os nossos problemas, desde o princípio, desde a primeira encarnação, ele nos conhece. Então, se você pede ajuda ao seu eu interno, ele tem capacidade, energia e sabedoria para lidar mesmo com coisas que são problemas de vidas passadas. Você não precisa fazer regressão, você não precisa se complicar, você pede ajuda interna, porque no seu interior toda a tua história é conhecida. E num certo nível do seu mundo interior, o seu futuro também é conhecido. Então, a coisa mais simples é você ir para dentro de si, ou ir bem para o alto de si, e lá pedir ajuda. Porque lá se conhece passado, presente, futuro, tudo o que é preciso conhecer. E a pessoa diz que no livro das Lutas à Paz está escrito que as possibilidades de atuação da mônada são muito mais amplas que as possibilidades de atuação do eu superior. Quais as diferenças entre um e outro? Então, nós como mônada estamos em um nível de consciência bem em contato com o plano cósmico. Estamos num nível de consciência em contato com o plano universal. Como alma, nós estamos no nível de consciência mental intuitivo. Então o campo é menor. Embora a alma possa ter consciência, se a mônada lhe passar, de planos mais elevados, de planos mais amplos. Ninguém pode, isto é impossível, cientificamente, fazer contato com a mônada sem ser através da alma. Vocês conhecem uma frase de Cristo que disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. O Pai era a mônada e ele ali estava no lugar da alma. Então ninguém chega à mônada se não for através da alma, se não for através do eu superior. Então o caminho é o eu superior, é o nosso eu interno, é o nosso núcleo interior. E é ele que nos põe em contato com o núcleo maior, se tivermos que ter este contato consciente. A porta é o nosso ser interno.
Gregorinho.
Sim. Naquele momento, ele estava se pondo no lugar do eu superior. Naquele momento. Cristo é cósmico e ele pode se pôr em qualquer lugar. Mas naquele momento, para efeito da nossa evolução, ele estava se pondo no lugar do eu superior. Porque como existe uma aspiração em todos de serem devotos do Cristo, se ele se coloca no lugar do eu superior, é para ali que vai sua energia. Então, se ele se coloca ali, você sendo devota dele, você inconscientemente está colocando sua energia no seu contato com o eu interno. E aí é esta energia crística que faz este movimento, esta energia crística que faz esta química e esta operação. E uma pessoa chegando a Carmo da Cachoeira, olhando pela janela do ônibus, viu uma nave de luz branca, brilhante, que fez um rápido movimento nos céus. Esse movimento formou um ponto de interrogação. Só que o ponto de interrogação estava virado. Bem, isso naturalmente deve ter sido um trabalho subjetivo que a pessoa fez com os olhos abertos. E no seu mundo subjetivo, uma nave desenhou este ponto de interrogação. Um ponto de interrogação desenhado numa experiência assim está nos solicitando, está nos perguntando, então, que atitude você toma? O que você quer? Porque deve ser uma pessoa que está sendo ajudada, uma pessoa que está sendo guiada, mas que precisa estar mais certa do que quer fazer. Então isto é o significado desta nave formando este ponto de interrogação. Como isto é uma coisa subjetiva, é uma visão interna, misturou-se um pouco com o etérico, misturou-se um pouco com a visão física e, dadas as circunstâncias, movimentos, misturas de energia, ansiedade de chegar, mente analítica, isto tudo pegou este ponto de interrogação e inverteu. Compreende? A inversão não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi quase um chamado para aquela pessoa que assumisse finalmente uma certa posição que ele precisa assumir. Agora, isto refletiu no plano etérico ao contrário, por causa da falta de alinhamento ali naquela hora ou de alguma interferência. O fato de ter invertido não era o trabalho, aquilo foi uma interferência. O trabalho é aquilo que ele não se deu conta, mas que aconteceu. E no livro Mistritlan existe esta imagem feita por uma nave. Isto está no livro Mistritlan não como um fato esporádico, mas aquilo é um sinal para nós todos, aquilo é um sinal para a humanidade. Então, aquilo é uma experiência que muitos fazem, de ver uma nave fazer este sinal de interrogação. Muitos fazem essa experiência. E a humanidade está diante deste sinal há bastante tempo. E se nós podemos dizer algo a respeito da grande mudança no planeta? Esta mudança já está ocorrendo gradualmente. E, inclusive, a rotação da Terra está mudando, o eixo está se inclinando muito gradualmente. Os cientistas já percebem, já perceberam, mas é muito gradual. Nós ainda não percebemos ainda fisicamente, mas isso já é uma realidade. O que importa para nós não é o mesmo que importa para os cientistas. Os cientistas estão medindo quanto a Terra está inclinando e quanto a rotação está. Isso os cientistas querem os dados. Isto a nós não interessa. O que importa para nós é o trabalho na consciência. O trabalho na consciência. Então, o símbolo da mudança de rotação na consciência é nós mudarmos de ritmo. Mudarmos de ritmo no nosso trabalho interior. É de nós agilizarmos o nosso ritmo, porque a energia está toda aí disponível para a nossa transformação. E a nossa inclinação do eixo é que nós nos entreguemos, que nós nos adaptemos, que nós nos abramos, não é? Aquelas energias atrativas, não? Do universo. Porque a Terra também vai inclinar o seu eixo com base em novas constelações ou na mudança de graus de atração que ela recebe de muitas constelações, de muitos outros planetas, do próprio Sol, que mantém a Terra em equilíbrio. Então, se aumenta a influência de uma determinada constelação, então o eixo se inclina um pouquinho para lá, uma questão de atração. Então, o mesmo é conosco, isto é, o nosso eixo vai inclinando segundo aquilo que está nos atraindo. Então, pode haver, sim, mudança no nosso eixo interno, segundo aquilo que está nos atraindo, segundo as ligações internas que estamos fazendo. E isso já está ocorrendo, nós não temos que perguntar quando, isso está ocorrendo. E uma pessoa escreveu uma nota dizendo que ela está às voltas com as suas paixões. Por paixões, ela quer dizer sentimentos e pensamentos e reações que ofuscam a razão, que não permitem que ela fique em plena razão. Então ela chama isto de paixões. E como é que ela faz para lidar com essas paixões? Bem, eu fui buscar isto em quem falava esta linguagem. E lá encontrei o seguinte: que há três causas para as nossas paixões. A má educação e a má conversação, os maus costumes corporais e a ignorância. Então, todas as nossas paixões, segundo esta fonte, todas as nossas paixões são ignorância, maus costumes corporais, Costumes corporais quer dizer mente, emocional e físico. E má educação. Quer dizer, não se teve educação neste sentido. E má conversação. Isto é, mau uso da palavra. Então o mau uso da palavra faz parte da má educação. E isto causa o desenvolvimento dessas paixões. Agora diz esta fonte. E as paixões são curadas assim. Dois pontos. Bom comportamento, bom exercício e estudo de boa doutrina. Pronto. Então todos os apaixonados podem respirar aliviados, não é? É só pegar um bom livro, é só pegar um bom ensinamento, exercitar, praticar aquilo que está recebendo, não? E se comportar à altura, quer dizer, se comportar segundo aquilo que está recebendo. E assim, segundo este, não há paixão que resista. E uma pessoa leu no livro Mirnajad, na página 45, o seguinte: as mônadas que vão se liberando dos laços com a matéria estão sendo incorporadas às consciências logóicas, que as trasladarão para outros pontos do cosmos. Nós temos vários níveis de consciência, não? E o nosso nível logóico é um nível muito mais profundo do que o nível das mônadas. Então, as mônadas são ajudadas a chegar no próprio nível logóico pelo logos planetário. Isto é, faz parte da trajetória das mônadas, faz parte do trajeto das mônadas, nós como mônadas, chegamos numa certa crise, que é a hora de nós nos identificarmos com o nosso lado logóico. Aqui nós precisamos do logos planetário. Aqui nós precisamos da consciência do planeta onde estamos. A mônada precisa do logos planetário. E o logos planetário, a consciência planetária, é que leva a nossa mônada a encontrar esta vibração, este nível de consciência dela mesma, num nível superior. Porque entre a vibração de uma mônada e a vibração de um logos, existe mais diferença do que entre a vibração de uma alma e uma vibração de uma mônada. Então, entre a alma e a mônada, esta união é resolvida pela mônada. Mas entre a mônada e o logos, precisa da intervenção do logos do planeta. O planeta precisa estar ali naquele trabalho. Isto é que o livro quer dizer. Agora, é esse logos planetário, segundo o livro Mirnajá, que traslada a mônada para outros pontos do cosmos. A mônada não sai deste planeta para ir para um outro planeta, um outro ponto do cosmos sozinha. Ela vai conduzida, ela é trasladada pela consciência planetária. Consciência do planeta onde ela está traslada e a entrega à consciência planetária de lá de onde ela vai. Porque a mônada ainda não tem esta locomoção livre. Ela ainda não pode fazer esta locomoção sozinha. A mônada está dentro de uma órbita planetária. Para ser trasladada, é o logos do planeta, é a consciência do planeta que deve levá-la e entregá-la para a consciência lá de onde ela vai. O livro Mirnajá é muito internalizado, é muito interiorizado. E nós precisamos lê-lo de quando em quando para irmos descobrindo nele novas coisas. Vocês veem pelas ilustrações que o livro traz. As ilustrações representam coisas desta terra, representam coisas físicas, representam homens entrando nas montanhas e tudo isso, mas se vê claramente que não é isto. Então a ilustração ou as ilustrações dão aquele impulso, nos abrem uma porta para nós estarmos diante do texto ou estarmos diante daquelas palavras materiais de outra forma. E aí começamos então a perceber essas nuances. Pessoa pergunta, a propósito do livro Hora de Crescer Interiormente. Quando Hércules, no seu nono trabalho, se encontra com os pássaros devastadores, ele, através de um símbolo, espanta os pássaros. E quando os pássaros fazem muito barulho, e o barulho também do símbolo, Hércules tapa os ouvidos. Sim, porque aquele barulho era muito mais forte do que o padrão humano poderia suportar. Então ele fez o rumor para espantar os pássaros devastadores, não? Que são as ideias devastadoras, são as coisas da mente, os poderes negativos da mente. Então ele, para espantar aquilo, ele precisou de um rumor que ele mesmo, como ser humano, como símbolo humano, não podia suportar. Então ele cobriu os ouvidos. Isto me fez lembrar uma pessoa que orava muito pelos outros. E quando ela fazia certas orações, ela sentia no seu olfato interno o odor da situação dos outros. Porque nós achamos que a situação dos outros são situações físicas, né? Então achamos que fulano é assim, fulano é assim. Aquilo tem um odor no plano astral correspondente à atitude da pessoa. Então, quando você se põe a orar por alguém, você pode entrar num trabalho de Hércules. Você pode, com seu olfato interno, sentir, em termos de odor, a situação da pessoa. Enfim, sentir, em termos de odor, aquilo que você está cuidando na sua oração. O livro diz isto do ponto de vista do som, mas isto também é válido para todos os sentidos. Para o ouvido, para o tato, para o olfato, para a vista, para tudo. Então, quando você se dispõe a servir ao planeta e você tem que lidar com os fatos do planeta, prepare os seus sentidos internos, porque você vai ter visões, vai sentir cheiros, vai sentir odores, vai sentir coisas que você tem que tatear, etc. e tal. O livro dá uma espécie de aperitivo destas coisas. Então a gente depois termina o livro, não é? Faz um silêncio interior e já fica sabendo, então, já fica preparado para o que vai começar a encontrar se entra realmente em serviço, se realmente vai ser chamado ao serviço. Porque quando nós nos oferecemos para o trabalho, nos oferecemos para o serviço, nós temos que estar preparados, não? Porque servir é servir. Não é esperar condições como a gente imaginou. Então aí o livro deixa isto claro.